dava agora início à fase de debate. Não sei se alguém tem alguma questão a colocar diretamente aos nossos palestrantes. Alguma? Eu, em modo assim, de desafio, começava por questionar se o jardim que criaram, se servia o viveiro, se ele depois servia para abastecer, por exemplo, as cantinas. Ou qual é o destino que dão?
O viveiro não. Nós fizemos, a gente faz as doações das mudas para o Jardim Botânico. Os restaurantes do Senado Federal, a Câmara dos Deputados tem nesse mesmo sentido, nós temos um acordo de cooperação técnica com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio. Ou seja, nós temos um acordo de cooperação técnica e o restaurante dos senadores é um restaurante escola. Não é uma licitação, não é um concurso público de concessão do espaço, é um restaurante escola que funciona dentro de uma estratégia de poder promover a área social, em todas as áreas que nós pudermos no Senado, né? Então, essa parte de alimentação está atendida por um acordo de cooperação técnica entre o Senado e a Câmara tem o mesmo acordo, e esse órgão chamado SENAC, que promove a educação, o ensino técnico no Brasil, né? Então, as pessoas que lá trabalham fazem isso enquanto um estágio na preparação delas para a formação na área de alimentação. Então, não. 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 As mudas vão para o Jardim Botânico. E às vezes para os servidores. Não, de jeito. Nós fazemos reaproveitamento da água para a lavagem dos carros, né? Já.
Nós gostaríamos de fazer, aliás, aqui como anotar, houve uma reformação significativa desta área, não só aqui no próprio refeitório dos monges, com a abertura deste vão, mas também no próprio parque interior, que foi criada uma zona de proteção à cozinha e a reformação também da fachada da cozinha. E há o objetivo de tornar, digamos, o espaço mais utilizável pelos funcionários, que neste momento não o é muito. E no subsolo nós temos áreas que, a nosso entender, são utilizáveis, apesar de serem caminhos de cabos, haver também condutas de rede de água. Com o cadastro que já existe desta zona, nós podíamos perfeitamente criar aqui um parque subterrâneo que pudesse servir de reserva à água recolhida de todos os telhados do Palácio de São Bento. Infelizmente, e como eu referi também na minha apresentação, muitas das soluções que nós temos são soluções que são caras. Uma empreitada de abertura de uma vala que será significativa, da sua impermeabilização, de criação de uma estrutura de contenção. E depois também de próprios redes de filtros para que possam tornar a água potável e utilizável, não para beber, muitas, obviamente, mas pelo menos com um mínimo de qualidade, por exemplo, para ser utilizada na rega de jardins ou na lavagem dos carros. Tudo isso é um investimento bastante significativo e nós, infelizmente, estamos no meio de uma crise, não apenas em Portugal, é uma crise europeia e também a nível internacional. E nesse âmbito, o investimento que nós fazemos, e muitas vezes na área ambiental, é mais aquele que é possível fazer com, digamos, um fundo de maneio, passa a expressão, mas com um investimento que não é significativo. E, portanto, opta-se por esta solução de mudar algumas lâmpadas de LED, por colocar redutores nas torneiras, fazer uma melhor gestão dos resíduos. Nós, por exemplo, também temos separação de pilhas. Nós temos, por exemplo, uma indicação para a utilização preferencial de papel reciclável em vez de papel branco. Existe, nós vamos até ao ponto de ter definido um tamanho de letra e um tipo de letra para utilização nos documentos oficiais. Porque havia pessoas que utilizavam letras com tamanho 24 calibri. Aquilo, 5 letras enchia uma página. E, portanto, existe a indicação para se utilizar um tipo de letra específico, com um determinado tamanho e com impressão frente e verso. Houve outra questão que nós também tentámos implementar, e que lá está, não tem grandes custos e que é possível, é passível de ser posta em prática, que era a utilização de toners e tinteiros recicláveis ou reutilizáveis. A grande dificuldade, e muitas das questões também que versam sobre a área ambiental, tem também alguma dificuldade em termos de confronto com o utilizador. Passo numa sala e vou dizer, olha, vou pôr-te aqui um relógio no teu ar-condicionado e às 8 da noite ele vai desligar o ar-condicionado. Dizem-me logo, ah não, mas às 8 da noite estou cá sempre. Está bem, mas estás cá sempre, levantas-te e vais ligar. Ah não, isso há muito trabalho. É sempre muito difícil. E portanto, também nesta questão de as pessoas utilizarem os produtos recicláveis ou reutilizáveis foi um bocadinho complicada. Até numa outra vertente por dificuldades tecnológicas. Porque nós, por exemplo, temos impressoras, passa a publicidade da marca HP, e muitas vezes o que acontecia era nós metermos um toner reciclável novo e ele dizia que não estava lá nada. Utilizámos um toner e aquilo aparecer tudo borrado. Isso aconteceu imensas vezes e criou uma certa aversão dos utilizadores a estes produtos, que de facto eram extremamente mais baratos. E portanto, agora, aliás, não sei se o meu colega não está nesse concurso, não. Mas pronto, fez um novo concurso e está-se a comprar produtos já mais, outra vez, mais produtos de marca, o que é uma pena. Mas houve notoriamente alguma dificuldade de adaptação a isso. Não sei se também as próprias marcas brancas ainda não estão preparadas. E há, obviamente, um monopólio na área da impressão, que é notório, e que faz com que nós vamos a um supermercado e comprar um tinteiro. Eu acho que tem essa impressão. Um litro de Coca-Cola pode custar 1 euro. Fazendo o arredondamento para o real, não sei quanto é, peço desculpa, mas um litro de Coca-Cola custa 1 euro. Um litro de tinta de um tinteiro custa 700 euros. É uma coisa ridícula, mas como é um monopólio, lá está, por isso é que nós compramos uma impressora e pode custar 30 euros, e depois o tinteiro pode custar 35 euros. Porque o importante para eles não é o hardware, o importante para eles depois o tinteiro, o consumível. E portanto nós também tivemos muita dificuldade nisso, tentamos implementar, mas tem sido difícil.
Só a esse respeito, eu sou utilizador, portanto estou aqui a sentir-me um bocadinho ostracizado com essas declarações, mas como utilizador nos tinteiros, notou-se claramente a utilização ou na utilização dos tinteiros reciclados uma qualidade muito inferior. Quando num de marca garantia X cópias de impressão, num reciclado metade das cópias já tinha consumido o tinteiro, e dessas que já tinha consumido praticamente o tinteiro já não tinham qualidade quase nenhuma. Então, o tempo que nós demorávamos para substituir um dos reciclados, já tínhamos de substituir dois. E dois já era uma qualidade bastante inferior para documentos oficiais, por assim dizer. Só esse.
Bruno. É verdade, eu também sou utilizador, portanto, e nem sou o gestor dessa área, nem fui eu que fiz o contrato, portanto estou muito confortável para falar também nessa área, ainda que eu tenha sempre a preocupação de utilizar produtos que ecologicamente e ambientalmente sejam menos agressivos. Isso entronca numa questão que acho que é muito pertinente, e nomeadamente na contratação pública, que é a capacidade da entidade adjudicante fazer o acompanhamento do fornecimento. E o que acontece muitas vezes, e aqui no Parlamento Português isso acontece e tem sido significativo, por restrições, mais uma vez, financeiras, nós temos tido um decréscimo significativo do número de funcionários. São funcionários que se reformam e não são substituídos, e daí acontece que, aconteceu connosco todos que estão aqui da Assembleia da República, nós temos vindo a ficar com outras áreas que eram de colegas que se reformaram e que não veio uma pessoa para substituir. Fomos os que já estavam, que já tinham algumas funções, ficaram com novas funções. Eu, por exemplo, dou-vos o exemplo, a parte de gestão de resíduos não era minha. Era de um colega meu, que era o Dr. Churro, que se reformou há cerca de dois, três anos. Essa área passou para mim e hoje sou eu que trato, ou tento tratar dessa área. Esta falta de recursos humanos, pois, é muito significativa na fase de execução do contrato. Lá está, o meu colega Nuno ontem falou aí bem na parte da formação do contrato. É essencial um bom contrato, é essencial fazer-se bem um procedimento. Um caderno de encargos mal feito vai tornar muito difícil depois executar bem o contrato. Por exemplo, um caderno de encargos que não traga penalidades é obviamente um caderno de encargo coxo. A entidade adjudicatária não cumpre. Como é que nós os podemos fazer cumprir se não tivermos lá penalidades? É muito difícil. Portanto, um caderno de encargos bem feito é um princípio essencial para nós conseguirmos ter uma execução de contrato bem feita também. Mas, para além da formação de contrato, que é essencial, o acompanhamento da sua execução também o é. E nós, muitas vezes, pensamos, assinamos o contrato, eles agora vão fazer, ponto final. Temos algumas penalidades, se eles não cumprem, aplicamos. Mas torna-se muito difícil. E, portanto, no caso dos toners, como o meu colega Rui estava a falar, o que acontece é que nós fizemos amostragens dos toners que nos foram fornecendo. Venham cá, tragam-nos o que é que se propõem aplicar e nós vamos fazer 1000 impressões, ver a qualidade e ver quanto é que isto dura. E fez estes testes. Foi escolhida uma empresa. E depois, em fase de execução do contrato, quem é que me consegue comprovar que os toners que eles me tinham trazido na fase de testes são o mesmo tipo de toners, têm o mesmo tipo de carga, têm o mesmo tipo de volume dos toners que eu tinha feito testes? É muito difícil comprovar. Primeiro, é difícil comprovar tecnicamente e, segundo, é difícil comprovar por causa do tempo que nós não temos para o fazer. E, portanto, há falhas, com certeza, na fase de execução, seja em toners, seja na qualidade de lápis, seja na qualidade de canetas. Já me aconteceu pedir ao meu economato uma caneta, a caneta começava muito... No dia a seguir a caneta deixar de funcionar. No dia pedir, não secou, não funciona mais. E, portanto, a diminuição de recursos humanos pensa-se muitas vezes que é um benefício económico e que é um benefício para o Estado e que muitas vezes será isso que está a penalizar na dívida pública do país. Eu acredito que não. Eu acredito que uma boa administração pública suficiente e empenhada é essencial para que o país também, ele próprio, compre bem, porque o Estado acaba sempre por ser um motor do desenvolvimento e do investimento no país. E, portanto, se nós estamos a desinvestir no Estado, acho que também estamos, de certa maneira, a desinvestir no país.
Eu gostaria de fazer uma pergunta, tanto à Assembleia da República, como a qualquer outro colega, a questão da lógica reversa. Primeiro, se a lógica reversa é um item colocado nos concursos públicos, e segundo e mais fundamental, é como fiscalizar a lógica reversa. A lógica reversa é aquela que obriga o fornecedor a recolher e dar um fim sustentável àquela parte do insumo que não é mais utilizado. Então, uma lâmpada que não é mais utilizada, a garrafa de vidro da água. Então, isso nós, no Brasil, chamamos de lógica reversa. Então, por exemplo, um pneu. Depois que a vida útil do pneu acaba, tu faz o quê com o pneu? Eu não posso ficar empilhando o pneu no Senado Federal. Esse pneu tem que ser recolhido. Mas aí ele tem que ser dado um fim ecologicamente correto. A lógica reversa não é só tirar do parlamento ou de qualquer instituição e levar o problema para outro lugar. Ou o plástico, o que fazer com o plástico? Essa questão dos recursos humanos... Eu volto a um discurso que eu já fiz. Os parlamentos, hoje, salvo o melhor juízo, nutrem problemas de legitimidade junto à opinião pública. Isso significa dizer, ao menos é assim no Brasil, né, Mauro, que a opinião pública acha que o dinheiro investido no parlamento não é suficientemente bem aproveitado. O que não diz respeito exatamente ao trabalho do funcionário, mas diz respeito ao resultado do trabalho do parlamentar. E aí, talvez em países com viés parlamentarista maior isso seja mais simples, mas no presidencialismo, que é o regime que nós vemos no Brasil, o poder executivo tem uma supremacia clara em relação ao legislativo no que diz respeito à forma como ele é visto. O que faz o presidente da República? Qualquer cidadão sabe, ele inaugura a obra, foi ele que fez a estrada, foi ele que inaugurou a escola, ele faz. Ele fez a política. O que faz o Poder Judiciário? Julga. E o que faz o Poder Legislativo? O que faz o Poder Legislativo que muda a minha vida? O processo de fazer leis é moroso, porque o debate é necessário. E o cidadão, ao menos o cidadão brasileiro, tem questionado o valor do trabalho parlamentar em relação ao impacto na sua rotina diária. E, ao questionar isso, ele começa a questionar o que é investido naquele poder. Só que, na verdade, o que o cidadão não quer dizer, ele não quer dizer que o que é investido na licitação sustentável, ele quer dizer o trabalho parlamentar, mas, algumas vezes, para um parlamentar, é mais fácil reenquadrar aquela diminuição de custos em cima da área administrativa. O Senado Federal no Brasil devolveu, ano passado, R$ 300 milhões, sim, $50 milhões. Por quê? Por que quis? Por quê? Para dizer que devolveu. Devolveu e disse para a Presidenta da República, use isso para construir creches. Só que não foi do dinheiro do trabalho parlamentar que isso saiu. Isso saiu dos investimentos, porque, obviamente, do salário não pode sair. Né? Então, muitas vezes, nós somos servidores dos parlamentos, um pouco vítimas da falta de legitimação do trabalho do parlamentar junto à sociedade. O cidadão não percebe a importância do trabalho parlamentar e, por isso, acha que não é necessário investir no parlamento. Isso para o servidor, pelo menos para mim, enquanto servidor, é muito angustiante, porque eu não posso fazer o trabalho do parlamentar. Por outro lado, quando a gente tenta mostrar para o cidadão que o parlamento é importante, mas face à função mais clara dos outros parlamentos, e face às novas tecnologias que trazem instrumentos de democracia direta, isso é um trabalho bastante hercúleo. Então, no Senado, nós sofremos também a não reposição de servidores que estão se reformando, a diminuição dos quadros. Né? E, muitas vezes, enquanto diretora-geral, eu escuto dos colegas, mas você não sabe que não, eu tenho pouca gente, você não sabe, você quer que eu trabalhe. Bom.
Para tentar manter o tema desta tarde, eu proponho, antes de passar a palavra ao Bruno Aquino para responder à questão da lógica reversa, que cada um dos participantes também desse o seu aporte sobre o que é que tem sido feito em matéria ambiental em cada um dos parlamentos. Bruno.
Apenas voltando um bocadinho à questão antes da colega da questão dos recursos humanos, nós aqui em Portugal nós ainda temos um hobby suplementar. Nós temos os chamados grupos parlamentares. E dentro dos grupos parlamentares existem os funcionários dos grupos parlamentares, que não são funcionários parlamentares. Há os funcionários dos grupos parlamentares, que são pessoas partidárias, e há os funcionários parlamentares, que somos os quatro mais os três elementos que estão ali ao fundo, que nos estão a apoiar também aqui neste encontro. Somos funcionários parlamentares. Nós tivemos um concurso de acesso à Assembleia da República. Nós passámos por provas, por conhecimento, para estarmos aqui. Nós não somos uma pessoa que se inscreveu num partido e fez o seu percurso dentro do partido e depois passa a ser secretário, assessor, o que for. E dentro da opinião pública, e eu digo isto com muito conhecimento de causa, porque estou em fim de mandato, é verdade, mas eu sou também presidente dos sindicatos funcionários parlamentares. E aconteceu-me inúmeras vezes ter que fazer desmentidos junto dos jornais, porque vinham a dizer que os deputados e os funcionários parlamentares vão ter um aumento de 20%. Não eram os funcionários parlamentares, eram os partidos que com o seu dinheiro próprio tinham decidido aumentar os seus funcionários, os funcionários dos grupos parlamentares, no valor que eles quisessem. Porque os funcionários parlamentares, esses tinham tido as reduções que todo o cidadão comum, e principalmente o funcionário público, teve. Portanto, eu vi-me obrigado inúmeras vezes a fazer desmentidos nos jornais, a dizer que não, nós não somos funcionários dos grupos parlamentares, mas só que a opinião pública, de facto, não consegue discernir o que é gasto de deputado, o que é gasto de Presidente da Assembleia da República e o que é gasto de funcionário parlamentar. Torna-se muito difícil. Relativamente à questão da lógica reversa, nós temos, em diversas áreas, recolha é feita pela empresa que fornece. Nomeadamente, no caso das lâmpadas, nós temos uma empresa, houve um concurso público, há uma empresa que neste momento faz a manutenção da infraestrutura elétrica da Assembleia da República, e cada lâmpada que eles instalam, eles ficam depois responsáveis, porque no custo da lâmpada vem já incluído o dever de recolher e de reencaminhar para uma entidade credenciada para fazer a reciclagem. Eu mensalmente recebo um relatório com o número de lâmpadas que são enviadas para a reciclagem, dividida por tipo, e nós depois, esse valor é debitado no nosso contrato e é por tonelada. Ou seja, uma tonelada de lâmpadas de halogénio custa X a reciclar e depois isso é-nos debitado em termos de contrato. Em termos de ar-condicionado, a empresa também que faz a manutenção do equipamento de ar-condicionado, que é um outro contrato, contrato da infraestrutura da AVAC, é ela responsável por, cada vez que o equipamento avaria, fazer a recolha do equipamento, o abate do equipamento e o reencaminhamento de todos os materiais recicláveis e, no caso específico, do gás, o gás de refrigeração, é obrigada também a enviar para uma empresa certificada. E eu também recebo um papelinho já da empresa certificadora a dizer que aquilo já não é da empresa que trabalha comigo, é mesmo da empresa que faz a reciclagem do produto, que me envia uma declaração a dizer que, neste caso, quem nos faz o contrato de ar-condicionado é feito pela GDF Suez, e, portanto, a GDF Suez envia... Passa a publicidade. A GDF Suez envia para uma entidade certificada para reciclagem e é a entidade recicladora que me envia a declaração, não é a GDF Suez. Porque aí podia dizer, ah, eles estão ali fora. Não. É a entidade ajusante, que me vai enviar essa informação. Depois, também em termos de resíduos, como eu disse na minha apresentação, temos empresas, temos uma que é Valor Sul, que faz a recolha de vidro, de plástico, e a Câmara Municipal de Lisboa faz de material orgânico e indiferenciado. Esse, segundo creio, ainda vai para lixeiras. Os plásticos e o vidro, esse é todo reciclável, é por essa Valor Sul.
Obrigado, Bruno. Vamos ter a experiência de Cabo Verde.
Boa tarde. Mais uma vez, obrigado, apresentador. Pronto, é Cabo Verde neste momento. Cabo Verde, falando do ambiente, estamos mesmo muito atrasados. Após a independência, como somos um país bastante seco, houve bastante sensibilização a nível nacional para a plantação de árvores. Durante a década de 90, esqueceu-se do ambiente. Agora, retomou-se essa preocupação na Assembleia Nacional. Pronto, o que neste momento fizemos, temos uma área vasta, nós temos 10 mil metros quadrados, quase 4 mil são áreas verdes. Neste momento fazemos investimento grande em termos de plantação de árvores, mesmo árvores fruteiras, como também não temos muita água, com sistema de rega gota a gota, que poupa muita água. Em termos de papéis, com implementações de sistemas eletrónicos, também foi reduzir bastante o número de consumos de papéis e outros consumíveis. Também foi, inicialmente, contratámos uma empresa para tinteiros, reciclagem de tinteiros, mas pronto, começou-se a variar as impressoras. Impressora, exatamente, porque a qualidade de tinta não era das melhores, não conseguiam comprovar a qualidade da entrega. Isso foi muito difícil. E, neste momento, desde o final de 2011, em termos de energia, já conseguimos ocupar 20% de energia, por causa de nós somos um país com bastante sol. Temos, através do projeto, conseguimos financiamento de painéis solares, 15% de energia neste momento é através de painéis solares. E por indicações do governo, neste momento, o maior problema de Cabo Verde, a nível geral, para mim, até 2011, é energia. Neste momento, a única empresa que fornece energia é uma empresa do Estado, que é a Eletra, e quem diretamente é uma empresa do Estado, tem capital empresa pública, mas depende do Ministério de Energia. O Ministério de Energia, desde 2008, tem fornecido aos serviços do Estado, aos casos particulares, aos serviços públicos, lâmpada de baixo consumo. Neste momento, pronto, temos aproveitar, temos também, isso também tem contribuído um bocado para redução do custo de energia, não só a nossa Assembleia, mas todas as pessoas, porque neste momento, como disse, devido ao planeamento urbano, surgiram vários bairros ao redor da cidade, que são conhecidos, então há muita gente que rouba energia. Pronto, agora, há menos de um ano, foi aprovada a lei contra a infração de roubos de energias, por causa lá, a empresa, que é pública, já foi privatizada, mas quem comprou as ações da empresa não conseguiu dar conta, o Estado retomou de novo a empresa, por causa da perda, não tinha nenhum benefício, que é a empresa mesmo portuguesa, que acabou por sair do país, por causa não dava conta, não era rentável. Não é rentável. Neste momento, pronto, eu exemplo vosso, nosso e do Brasil, que está muito avançado, é importante para nós, pronto, levar isso para Cabo Verde. Neste momento, já há preocupação bastante sobre o ambiente. E temos bastante perda de água também por causa do nosso edifício, é bastante velho. A tubagem, é a tubagem de ferros, que foi... E desde há 30 anos, neste momento, eu, ao sair do país, tenho lá pessoas. Antes de sair, já tinha lá pessoas que estão a realizar o projeto. Parece que vamos ter o financiamento para implementar novos sistemas hidrossanitários na Assembleia, que pronto, considero que vai poupar um bocado da água, porque a água em Cabo Verde é um bem raro. Obrigado.
Muito obrigado. De qualquer forma, eu acho que é demonstrativo de que, às vezes, pequenos passos vão fazer o caminho correto para levar a bom porto essas... não sei se mais alguém pretende partilhar. Sim, por favor.
Nós na Madeira tivemos a oportunidade de fazer umas obras de reformulação total do nosso edifício sede. Mas na altura estive cá com a arquiteta Susana Simão. E um dos motivos, além de uma questão estrutural, também era o ar-condicionado do próprio edifício, que era antigo, era pouco eficiente. Reformulamos totalmente o ar-condicionado. Em alguns pisos temos um sistema semelhante ao que tem cá, nós chamamos de VRVs, que são aqueles ar-condicionados com uma gestão semi-centralizada, em que nós damos um impulso para desligar às 6 da tarde, depois damos outra às 7, outra às 8, e quem quiser ter ar-condicionado, de hora a hora tem que se levantar da cadeira e ligar o ar-condicionado. Noutras áreas temos um sistema diferente, em que já é com produção de água quente e fria através de um chiller, com ventilador com vectores, em que aí a temperatura é definida de outra forma e a programação é mesmo definida. Mandamos desligar e não quer dizer, penso que neste momento de inverno estamos a parar o fornecimento de água quente e fria às 19 horas. Portanto, a partir daí já não funciona mais. As próprias UTAs para os espaços públicos também são automáticas. Por exemplo, se o ar exterior estiver mais frio do que o ar interior, ele troca o ar do próprio chiller. A própria UTA, a entrada de ar do exterior aumenta se na rua estiver uma temperatura mais baixa e torna o arrefecimento bastante mais eficiente. Isso foi o que fizemos, essencialmente, a nível de ar-condicionado. Eu não sei se tivemos uma baixa de custos, porque o ar-condicionado também passou a ser mais usado. Tivemos, de certeza, um aumento da eficiência do ar-condicionado. Fizemos num terraço, o contrário do que disse ali o Dr. Bruno, nós tínhamos um jardim panorâmico e substituímos por painéis solares fotovoltaicos. O jardim era realmente bonito, não era visível, por não ser de um ou outro edifício mais alto. Neste momento, esses painéis produzem energia suficiente para a cave do edifício, para a iluminação da cave do edifício, e de verão ainda sobra para vender à rede. De inverno, depende do número de horas do dia, não é suficiente. Temos também sistema solar térmico, embora nós não utilizemos muita água quente, mas também temos. De resto, a nível de impressoras, temos o mesmo problema. Nós também desistimos dos compatíveis, porque não nos garantem a fiabilidade a longo prazo. E as avarias nos equipamentos são muito grandes. E também no próprio edifício sede e em todos os outros, trocamos todas as lâmpadas. Não mantivemos nenhuma lâmpada antiga. Em algumas zonas são LEDs, noutras são lâmpadas económicas. Portanto, era isso que eu tinha a dizer.
Muito obrigado pela partilha. Já agora, mais uma contribuição.
Tá. Boa tarde. Bruno, só complementando, né? Lá na Câmara também a gente adota todas essas práticas e também mantemos, porque a administração pública brasileira é imensa, né? Nós estamos falando aí de 1 milhão de servidores. Se tiver só um canal de comunicação bastante ativo, para evitar... Aconteceu com a gente muitas vezes isso. Nos oferecem a todo momento muita coisa. E a gente tem muito cuidado com isso para saber se realmente o retorno vai ser efetivo e vai ser a melhor compra. Então, nós mantemos. Sempre que nos oferecem algo, a gente procura na administração exemplos, né? E até hoje tem dado certo. Tanto que agora nós esperamos para reformar alguns elevadores de um prédio que estão com a sua vida útil já esgotada, e colocaremos esse sistema de propulsão, onde, num prédio antigo do Rio, já significou uma economia de energia de 15%, que é uma coisa bastante, né, grande. Alguns novos prédios que nós vamos visitar, né, aí nós já vamos contar com os dois lados, um terraço, nós temos prédio já com área verde e também com as placas de energia solar. Dessa parte da impressora aí, nós também tentamos lá. Não deu certo com a reciclável, mas agora nós vamos licitar, e já fizemos o teste, agora não sei como falar, não sou dessa área. É uma impressora, não é reciclável, mas a impressão dela utiliza 40% a menos de tinta. Quando ela imprime, até participei lá. É que se você for olhar com a lente, você vai ver que ela deixa o papel furadinho, sabe? Ela imprime um pouco mais forte, com mais força, mas usando 30% menos de tinta. Vamos trocar 30% das impressoras da Câmara por esse padrão aí.
Nós temos outsourcing de impressora, a gente não tem insumo de impressora, né? O insumo é da empresa que ganhou o outsourcing. Então...
Mas, mesmo assim, nós vamos alterar lá.
Pode se exigir essa
alteração. Vamos alterar. Isso que eu gostaria de acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado. Não. Estou a brincar.
Eu digo não por uma razão muito simples. É que estamos numa fase embrionária, né? Quase que não estamos a seguir nada relativo à proteção do meio ambiente. Existem problemas do governo, que, por exemplo... que em cada escola, nas zonas rurais, cada criança tem que plantar uma árvore. Né? É uma política que está a se implementar e está a dar frutos. Em relação à poupança de água, quase que não há. Por isso temos secas, por exemplo, na altura de secas, pese embora termos uma época de cheias. Né? Podiam-se construir diques para, né, conservar a água das chuvas, mas não temos nada disso. Quer dizer, quando chove, estamos inundados. Quando não chove, né? Temos seca. E em relação aos toners, também tivemos esses problemas. Não é por opção, como vocês fizeram, que foi escolher o melhor preço e escolher um produto alternativo. É que nós, mesmo lá, os produtos de marca são de marca duvidosa. Passa a publicidade, como dizia o Dr. Bruno, temos equipamento HP, não é? E temos impressora HP, quando vamos comprar também HP para... Aquele HP não tem nada de HP, quer dizer, fica muito complicado. E temos situações em que empresas vendem-nos, por exemplo, uma impressora que não tem toner na praça. Andamos pela cidade inteira, até alguns contactos para a África do Sul, que é o país que nos tem ajudado, e não há. Então, temos problemas básicos ainda, não é? Então, acho que estamos aqui para aprender e levar as experiências lá para casa, não é? Fazer propostas, por exemplo, para que substituam lâmpadas convencionais por de baixo consumo. A nível governamental, para as pessoas singulares, já existe, não é? Incentiva as pessoas a usarem lâmpadas de baixo consumo, mas no Parlamento não. Não é? Então, isso também cabe um pouco a mim, neste caso, e ao meu colega, o Dr. Choquel, escrevermos e a propormos à direção da instituição, porque passa tudo pela decisão dos deputados, né? Nós propomos a ver se o Conselho de Administração aceita ou não a substituição gradual, obviamente, das lâmpadas normais pelas de baixo consumo. E por isso dizia que não, porque... Basicamente, não tenho assunto. Né? Tenho é que aprender e levar a experiência comigo.
Obrigado. Mas mesmo assim já se nota uma...
Sim, sim. Não, só para complementar. O nosso silêncio, como ele disse, não significa que nada estivesse a ser feito. Não pelas políticas governamentais, já até temos um ministério que se chama Ministério para a Coordenação da Ação Ambiental. Ora, só o nome significa que devia ser transversal, os assuntos transversais. E essas políticas, quer dizer, pelo menos para as instituições do governo, elas deveriam ser feitas no âmbito de dar diretrizes de como é que as instituições dos Estados devem funcionar em determinadas matérias. Mas acontece que cada uma das instituições... Nós agora somos capazes de levar uma proposta para melhorar, mas é a nível da Assembleia da República. Mas isso, o governo, quanto dinheiro pouparia se coordenasse essas ações, efetivamente, e para isso criou até o Ministério da Coordenação da Ação Ambiental. E somos signatários de vários acordos internacionais, e isso estamos em dia. Mas, na prática, por isso que... Nós estamos a ouvir e alguma coisa ficou e vamos levar as experiências. Muito obrigado.
Obrigado. Eu não estava a querer forçar a intervir, mas como pelos gestos julguei que houver, e já há uns passos. Eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido daquilo que foi dito pelos meus colegas. É que nestas preocupações há sempre um marketing verde. Há sempre a elaboração de uns panfletos, de uns avisos. E eu gostava de perceber porque é que nesta matéria sistematicamente tem esta vertente de marketing, esta vertente de chamar a atenção. E saber se isso depois tem algum feedback. Se essa divulgação das medidas, das dicas, como no caso se fez no Brasil, se há algum feedback do utilizador, a relação entre a organização e o utilizador nesta matéria?
Bom, é necessário esse marketing verde porque nós somos velhos. É por isso, porque nós somos velhos, porque nós somos de uma geração, porque nós não nascemos sob a égide da ecologia e nós precisamos aprender. Os nossos filhos não precisarão disso, porque eles já nascem com esta educação, mas nós não. E é necessário educar o cidadão, e o cidadão está em muitos lugares, entre eles o cidadão é funcionário do Senado Federal. E se o cidadão funcionário do Senado Federal não está educado para isso, as políticas do Senado Federal em relação ao seu público interno falharão. E se o Senado Federal educar um cidadão, esse cidadão vai levar as boas práticas para a casa dele, para o trabalho dele, que já é o Senado, o marido ou a esposa dessa pessoa para o trabalho e os filhos. Isso é uma mudança cultural. Há uma parte que nós podemos fazer com as licitações verdes, com os critérios ambientais. E devemos, não só podemos, como devemos. Mas mudar uma realidade e torná-la ambientalmente correta significa mudar o comportamento das pessoas. E existem, sob a coordenação da área de recursos do Senado, dos recursos humanos, 10 mil pessoas. E se mudarmos a educação destas 10 mil pessoas, já estaremos fazendo um bom trabalho. Não só fazendo que compras sejam ambientalmente sustentáveis, como que as compras que a pessoa faz na casa dela sejam ambientalmente sustentáveis, que as opções da vida dela sejam ambientalmente sustentáveis. Uma instituição não se limita a si mesma. Uma instituição faz parte de um ambiente. E os congressos, os parlamentos, têm essa responsabilidade muito maior. Nós não somos uma indústria, uma fábrica, um comércio. Nós somos um órgão público de representação popular. E precisamos, com as nossas atitudes, refletir a melhor educação que queremos para aquela localidade. Então, se há um retorno, sim. E há retornos interessantes, as pessoas participam. Por exemplo, na questão das bicicletas, eu fui praticamente coagida a fazer os processos andarem, sob pena de as pessoas botarem a bicicleta na frente da minha sala. Então, sim, há um retorno, e eu percebo que o servidor do Senado Federal está engajado nessas políticas.
Nuno, só complementando aí, a Câmara já está nesse projeto, né, ambiental há 10 anos. E o nome que se dá na Câmara dos Deputados é Ecocâmara, né? E o grupo que apoiava e sempre apoiou são Ecocamaradas. O nosso diretor-geral sempre brinca, né, que falou, Mauro, no início até uns 5 anos atrás, porque a gente também faz pesquisa para saber o feedback, por isso que não... Todo mundo só falava assim, olha, aquele ali é um Ecocamarada? É um cidadão que prefere abraçar uma árvore do que abraçar um amigo. E essa visão mudou. No último encontro que nós tivemos este ano, assim, que geralmente a gente chamava de pessoas dos diversos setores da casa, porque uma prática ambiental envolve compras, envolve tudo, envolve essa parte de engenharia, envolve tudo. A gente sempre chamava em um só umas 20, assim, no máximo, uma pessoa daquele setor nem gostaria de ir. O último que nós fizemos foi uma semana, né, ambiental, com encontro com as práticas, foi uma dessas aí que eu fiz esse negócio da impressora. Preparamos lá para esse encontro 40, um encontro ao ar livre, na época que não chove também, só para... E foram mais de 120 servidores das diversas áreas. Então, assim, a gente tem um retorno, a gente tem até pesquisado sobre o retorno. Não são mais só cidadãos que gostam de abraçar uma árvore.
Aqui na Assembleia da República, eu acho que concordo muito com o que o colega disse. Nós somos de uma geração que, de facto, não estava habituada a ter este tipo de preocupações. Era normal, nós vemos nas nossas estradas, carros com 3 mil de cilindrada. Quem é que falava em carros híbridos? Quem é que falava em carros que faziam 4 litros ao 100? Quem é que falava de separar lixo? Quem é que falava não a mandar um papel para o chão? Portanto, nós vivemos uma época em que essa preocupação parece-me que não existia e não nos foi passada, pelo menos, não quero falar por todos, mas a mim não foi, na escola. E agora sim, os nossos filhos, as gerações mais recentes, começam a ter essa preocupação. Existem, eu, quando era pequeno, obviamente, não existia vidrões, não existia sítios para colocar garrafas de vidro, não existia sítios para colocar garrafas de plástico, é uma coisa que existe, se calhar, há 20 anos, 25 anos máximo. E, portanto, a sensibilidade das gerações mais novas é muito diferente da nossa. Relativamente à Assembleia da República, nós também colocamos, por exemplo, nas casas de banho, existem uns autocolantes a dizer poupa água, lembra-se que a água é um bem escasso, junto a algumas tomadas também tentamos lembrar as pessoas para desligar as luzes. Uma questão que eu acho que é muito premente neste assunto é sempre, e não querendo estar, porque eu mais uma vez me coloco no papel de utilizador, não, eu não sou perfeito, eu cometo erros na gestão do meu próprio consumo de eletricidade, de água, seja pessoal, seja a nível profissional. Mas o que muitas vezes passa é que nós, de facto, não estamos a lidar com um bem que é pago por nós. E isto é o essencial. Se, de facto, eu tivesse que pagar a luz desta sala, aqui está toda, se fosse eu a pagar a luz desta sala, eu, se calhar, como sabia que só está a ser ocupada esta metade, eu, se calhar, tinha de tentar desligar a metade lá do fundo. Não está a fazer falta. Fez falta quando fomos tomar o coffee break. Agora não está a fazer falta. Se fosse em minha casa, eu tinha tido a preocupação de colocar um comutador com liga este lado e liga aquele. Nós estamos a utilizar um bem que é público, que é pago por todos e que nós não vemos este dinheiro. É um dinheiro volátil. É etéreo. É de alguém. Sim, ela tem um comutador para reduzir. Sim, foi colocado há pouco tempo. É um exemplo de situações que custa-me, mas e os colegas que estão aqui sabem que nas casas de banho eu tenho que ter posto detectores de movimento. Mas porquê? Porque eram os sítios que eu ia mais com mais frequência e vi que aquelas luzes estavam sempre ligadas. Estavam sempre, não estava lá ninguém e as luzes estavam sempre ligadas. Então é tão estranho que num espaço tão exíguo eu tivesse colocado detectores de movimento, que ainda é um equipamento com algum peso económico. E eu tive que colocar, mas acreditem, a poupança que eu vou gerar ali é significativa. E lá está, reporto-me àquilo que disse na minha apresentação. Nós não podemos pensar só no que é que eu vou poupar. Eu tenho que pensar em quantas árvores eu não vou ter que queimar, em quanto carvão eu não vou ter que queimar, em quanto petróleo eu não vou ter que queimar, para transformar em eletricidade, para que estou a gastar ali. Ok, há um custo também associado, obviamente, que se eu conseguir poupar, tanto melhor. Mas há bens naturais que não estão a ser utilizados. Esperava que fossem eólicos ou de marés, mas muitas vezes não o são. Portanto, essa poupança também é importante. A questão da sensibilização é definitivamente essencial para que nós consigamos ter parlamentos mais verdes. Eu dou-vos um exemplo, e muitas destas coisas, para vocês notarem, como estavam as colegas ali a falar, é muito importante levarem ideias, e nós no Parlamento Português, apesar de já irmos implementando algumas coisas, nós também estamos muito atrasados em imensas situações. Basta ir a alguns parlamentos de países nórdicos da União Europeia, que tiveram sempre maior sensibilidade para estes assuntos, para notarmos uma diferença substancial. Mas muitas das coisas que nós vamos aplicando são coisas, digamos, quase pontuais. Eu dou-vos um exemplo. Nunca consegui isto, não consegui sensibilizar os meus colegas. Neste caso, fui eu que não consegui ter a palavra suficiente para os sensibilizar. Mas eu estava a ler um artigo num jornal e li que a Ford implementou na sede deles um dispositivo que, a partir da meia-noite e até às 7 da manhã, desligava os computadores. Ou seja, habitualmente os computadores, quando o funcionário saía do seu posto de serviço, ficavam em stand-by. À meia-noite, ficavam em stand-by, sempre, e aquele dispositivo fazia com que a rede enviasse uma comunicação a todos os computadores. À meia-noite, os que estivessem em stand-by, ele desligava, e às 7 da manhã, voltava a ligá-los, eles ficavam novamente em stand-by. Essas 7 horas de diferença fez com que, mais uma vez são estimativas, eles devem ter uma forma de fazer melhor estas estimativas do que nós, a Ford, na sede deles, tivesse uma poupança, em Detroit, tivesse uma poupança de 15% de eletricidade. 15% de eletricidade. É muita coisa. Imagina, a Assembleia da República, quando eu consigo poupar 15%, é uma loucura. Imagina a sede da Ford, do tamanho daquilo deve ser, poupar 15%. Só com esta pequena alteração é muito significativa. E eu fiz esta proposta ao nosso serviço correspondente, neste caso, que é o Centro de Informática, se era possível implementar esta solução. Infelizmente não foi, se calhar não tive a capacidade de... Eu vou voltar a insistir com este assunto mais tarde, junto deles, mas muitas coisas são... Isto foi de um artigo ali no jornal, pura e simplesmente. E é daquelas coisas, isto não é propriamente o green marketing, ou seja, não é como o colega estava aí muito bem a dizer, nós temos propostas e há propostas que nós vimos que nunca vamos recuperar aquele dinheiro e que ele não serve para nada. Esta aqui não ia gastar basicamente dinheiro nenhum, é apenas um programinha que deve mandar uma ordem para desligar os computadores, ligar, e eu ia poupar. Não foi possível implementar, mas a ideia é estejamos abertos a todas as soluções, verificar com muito cuidado se são passíveis ou não de serem implementadas, qual é o retorno económico que vamos ter, e aplicá-las.
Só para apresentar um pouco, se não ficava mal a Assembleia vir cá, para não falar um pouco da rede de ambiente, porque é uma rede de ambiente no Parlamento, que é dirigida por todos os membros, são deputados. Então tem feito um grande trabalho na Assembleia, a nível nacional. E em Cabo Verde, como disse, nos últimos 5 anos, 6 anos, tem tido essa preocupação o governo. Temos o Ministério do Ambiente, que através da Direção Geral do Ambiente tem feito grande trabalho. No Dia Mundial do Ambiente sempre há várias atividades em todas as ilhas. Neste momento há concursos nacionais para os melhores projetos a nível do ambiente. Então, embora atrasados, mas neste momento há uma grande preocupação sobre o ambiente. E na escola também, pronto, eu considero que Cabo Verde, neste momento, a nível de escolarização, estamos bem avançados. Há projetos nas escolas também, pronto, como disse o Bruno e a doutora Ilana, nós na escola não apoiamos esse programa de ensino, mas neste momento, a nível nacional, também é um programa de ensino sobre o ambiente. É só para comentar, porque senão estamos a falar do Parlamento, esqueci do rei de ambiente. Okay?
Significativo. Muito obrigado. Eu começo por agradecer aos oradores pelas excelentes apresentações que fizeram e agradeço também à plateia e podemos dar por terminados os trabalhos de hoje e vimos amanhã. Muito obrigado.